As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Uma senhora idosa foi encontrada no quarto da própria casa em estado considerado como grave, possivelmente após ter sofrido uma doença súbita. A mulher acabou por falecer no Hospital do Tomar. O alerta foi dado pelas 19h15 deste domingo e centrou-se na rua Dom Nuno Rodrigues de Almeida, na cidade de Nabantina. Por aquilo que Ertz apurou, foi necessário proceder ao arrombamento da porta principal da habitação numa operação conjunta entre bombeiros e a Polícia de Segurança Pública. Na altura, constatou-se que a senhora estava inanimada. A ambulância e o suporte imediato de vida também foi mobilizada. Foi à última reunião de Câmara a aprovação das áreas de reabilitação urbanas de Sensoldes, Aceiceira, Paialva e Pedreira. A aprovação da ZARU tem como objetivo incentivar a recuperação e a reabilitação urbana. Lourdes Carmel Fernandes, vereadora do PSD, referiu que o município de Tomar cumpre nesta matéria apenas os mínimos e chamou à discussão a necessidade de terem sido aprovadas as operações de reabilitação urbanas das referidas áreas.
Esta fase tanto do planeamento e da aprovação e depois da execução destas operações de reabilitação urbana eram de facto o necessário para evitar que viesse a nova aprovação, mas mais do que isso evitar e com isso melhorar de facto estes centros históricos também com opções estratégicas da entidade gestora, neste caso que seria a Câmara Municipal, com opções estratégicas para a execução e operação de reabilitação urbana, para a definição de prioridades, para ter ações estruturantes a adotar e um quadro de apoios e incentivos a reabilitações executadas pelos proprietários, bem como a descrição de um programa de investimento público e um programa de financiamento. Portanto, tal como os técnicos assim o sugerem, deveria passar portanto, ao planeamento, à aprovação e execução das respectivas ORUs.
Na resposta do Presidente, o Cristóvão referiu que estas aldeias vão ter a possibilidade de avançar para a recuperação do edificado através de vários incentivos, acrescentando que a criação de operações de reabilitação urbana não traria nada de significativo ao processo.
É muito bom. É, de facto, permitir que nestas aldeias onde as ARUs estão definidas, as pessoas tenham estes incentivos. E porquê nestas e não noutras? Porque são aquelas que têm características, quer do edificado, quer da questão histórica e patrimonial, que, de facto, as distinguem de outras aldeias. É claro que isso é sempre subjetivo, mas tem uma base técnica e depois tem uma base subjetiva, mas é aquelas que, de facto, entendemos que têm esse sentido. Agora, estar a definir operações de reabilitação urbana, portanto, com as tais entidades gestoras, com meios financeiros e humanos associados, não, enfim, lá está, é uma questão de prioridades, mas, como comecei por dizer, há que ter razoabilidade nas medidas que apresentamos. Estas que existem são muito boas, assim as pessoas, como tem acontecido, continuem a aproveitar estes benefícios e, portanto, a fazer a reabilitação do património, que ainda há muito, nomeadamente nestas aldeias, ainda há muito para reabilitar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está formalizada a entrega de uma viatura por parte da empresa Redes à Divisão de Proteção Civil e Bombeiros do município de Tomar. Está em causa uma carrinha 4x4 no âmbito do programa Doar para proteger, projeto que se destina à doação de veículos usados aos municípios, juntas de freguesia e corpos de bombeiros, de forma a apoiar as atividades na proteção da floresta, limpeza de vegetação ou reflorestação. A viatura doada, recebida pelo Presidente da Câmara Municipal, o Cristóvão, e pelo Comandante dos Bombeiros, Humberto Morgado, ficará alocada ao Serviço Municipal de Proteção Civil e ao Gabinete Técnico Florestal, que, além de referenciado, irá apoiar em situação de incêndio florestal no que concerne ao apoio logístico. Este programa tem assim como objetivo apoiar instituições que desenvolvem atividades na proteção da floresta, limpeza da vegetação ou ainda na reflorestação, permitindo colmatar as necessidades prementes das autarquias e comunidades locais, nomeadamente bombeiros e serviços municipais de sapadores florestais.
Rádio Air, informação.
Está instalada a polémica à volta das obras de requalificação da escola Gualdim Pais. Os pormenores com o António Feliciano.
As obras de requalificação da Escola Gualdim Paes, em Tomar, ainda não começaram, mas já estão envoltas em polémica. Depois de ter votado contra a aprovação da realização do concurso público para a empreitada, o PSD assumiu novamente posição contrária perante a recente análise da lista de erros e omissões, sendo que o vereador Tiago Carrão classificou mesmo este processo como uma quase vergonha, recordando que os técnicos municipais já tinham deixado alerta perante o facto de as coisas estarem a correr demasiado depressa. Se já é assim nesta fase, advertiu o eleito do PSD, como será no decurso da obra.
Mas isto é quase uma vergonha o que se passa aqui neste ponto, porque foi lançado o concurso público, na altura com a informação dos técnicos do município a darem nota que as coisas estavam a decorrer depressa demais e que era importante, ou teria sido importante, fazer uma revisão aos projetos. E agora são os próprios concorrentes que fizeram não só vários pedidos de esclarecimentos, como alertaram para um conjunto de erros e omissões. Veja-se, traz um novo mapa, leva um novo mapa de quantidade e à substituição dos projetos de arquitetura e esgotos pluviais. Nós ainda estamos na fase de esclarecimento do concurso. Quando chegar à obra, o que é que isto vai ser? Isto, para a obra da dimensão que é, os vários milhões de euros que são, numa fase ainda de candidatura, isto, nem sei como é que podemos descrever isto. Isto é fará o que é que será quando a obra começar, as derrapagens que vão ser no orçamento, os trabalhos complementares, a obra a atrasar-se, isto não nos parece de todo razoável e obviamente que deveria ter seguido aquilo que era a recomendação dos técnicos do município e feito uma revisão do projeto como deve ser para evitar este tipo de coisas.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, falou num processo marcado pela normalidade, desde logo porque os concorrentes podem esclarecer todas as dúvidas. O autarca alertou para a necessidade de este dossiê andar depressa, sob pena de se perder a candidatura e respectivo apoio financeiro.
Chavões, como é que é, a revisão do projeto? A revisão do projeto, já lhe tentei explicar, não detectaria a maioria destas coisas. A revisão do projeto, olha para o projeto e vê se o projeto cumpre as regras, cumpre, enfim. O que está a acontecer é perfeitamente normal. É para isso que existe, precisamente, o período em que os concorrentes, portanto, podem fazer esclarecimento de dúvidas. Também é verdade, e creio que na altura foi referido, que este projeto teve que andar depressa, porque o que era errado era perder uma candidatura, isso é que acho que era errado, e o projeto não existia, teve que ser feito. E, portanto, os técnicos, obviamente que fazem as suas apreciações técnicas, mas nós, os políticos, temos que tomar decisões políticas. Não havia tempo para perder. É óbvio que, eu concordo consigo, nesta dimensão, apesar de tudo, apesar de não resolver a maior parte das questões que depois podem surgir em obra, porque normalmente as que surgem em obra não têm que ver com o projeto em si, têm a ver, por exemplo, olha, caso de 100 soltos, teve muito a ver com a questão do terreno, do que estava no subsolo. Isso não é detectado numa revisão de projeto. Mas pronto, concordo que nesta dimensão o ideal era termos tido tempo para fazer uma revisão de projeto. Mas não havia tempo. E, portanto, teve que haver uma opção política. Ou se candidatava ou não se candidatava. Independentemente de tudo, naturalmente, ser sempre criticável.
O município da Sertã viu recentemente ser aprovada a candidatura efetuada à medida Radar Social no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Com um montante global de cerca de 170 mil euros, o Radar Social consiste na criação de uma equipa multidisciplinar que contribuirá para o reforço do apoio social a pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social ou exclusão social, incluindo as pessoas em situação de risco de pobreza, exclusão social ou discriminação nas suas múltiplas dimensões. Para além da constituição da referida equipa multidisciplinar, o projeto prevê a realização de diagnósticos sociais locais, interpretativos da realidade social e a implementação de um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação dos territórios na ativação de respostas e otimização dos recursos. O objetivo passa por conferir maior eficácia à ação das entidades locais, apoiada na noção de desenvolvimento social e integrada numa perspectiva de desenvolvimento local. As equipas constituídas no âmbito do Radar Social visam, sobretudo, dar um contributo decisivo para a construção, atualização e o enriquecimento do conhecimento sobre os territórios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi assinado no passado dia 8 de fevereiro o contrato de consórcio entre a Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Mação, Sardual e Vila de Rei para a criação do Bairro Comercial Digital de Abrantes, projeto que pretende aumentar a dinâmica comercial do Centro Histórico Abrantino, utilizando a tecnologia para a criação de novas oportunidades e desafios para os comerciantes e empresários. Com uma duração de 3 anos, o Bairro Comercial Digital de Abrantes representa um investimento de cerca de 819 mil euros, dos quais 677 mil serão financiados pelo PRR, valor que é repartido pelas várias medidas a implementar, nomeadamente o reforço da oferta de serviços de conectividade, Wi-Fi, a instalação e manutenção tecnológica de centros de informação digital e do centro de dados do Bairro Comercial Digital, o desenvolvimento e gestão do portal, desenvolvimento e gestão de aplicações móveis, monitorização de fluxos de consumidores e instalação de cacifes inteligentes e ainda a gestão inteligente do estacionamento. Os comerciantes que aderirem ao projeto terão formação para a transformação digital de modelos de negócio e, em conjunto com os comerciantes aderentes, será desenvolvido um programa integrado de benefícios para os clientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso a Abrantes mais uma edição da Secular Feira de São Matias, o certame, inaugurado na passada sexta-feira, 9 de fevereiro. Decorre até 25 deste mês no espaço do Aquapolis Sul, em Rossio, ao sul do Tejo, e conta com a presença de um total de 43 expositores. A feira volta a apostar nas diversões, onde não falta uma roda gigante, na gastronomia e no artesanato, a par de um vasto conjunto de atividades económicas que prometem chamar milhares de pessoas ao evento. Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, inaugurou o evento dando conta do crescimento do certame.
Quero, obviamente, felicitar e agradecer a todos os operadores que estão connosco nesta feira. Nós temos vindo a fazer, ao longo do tempo, de forma tranquila e também de forma pensada, de forma inteligente, à procura de uma nova dimensão para a Feira de São Matias. E foi por isso que estou muito grato a todo o trabalho e a 28 empresas que estão aqui neste primeiro fórum, ou melhor, neste segundo fórum, já ano passado fizemos esta tentativa, neste segundo fórum empresarial, onde estão as empresas connosco. Este ano estão 28 e no próximo ano estarão muito mais. Eu quero agradecer muito também, obviamente, a todos os nossos parceiros, ao Parque Ciência e Tecnologia, à TAGOS, ao NERSAN, à Associação Comercial e Empresarial, e à Associação de Agricultores e à TAGOS RI, por estarem connosco. É muito importante. Quero, obviamente, felicitar muito o Gabinete de Desenvolvimento Económico e, obviamente, felicitar também o trabalho da Joana Maia, é uma das nossas técnicas que está intrinsecamente ligado com este processo, e obviamente a Paula Grijão enquanto chefe de divisão, mas no vosso nome agradecer a todos os nossos trabalhadores que estão envolvidos nisto, agradecer muito aos vereadores por este dinamismo, por esta forma de ajudar a termos uma cidade, um concelho mais forte e se posicionar de facto na região como uma referência. A Feira de São Matias, se todos contribuirmos para isso, será de facto uma referência no calendário da nossa região, não apenas de Abrantes. Sempre foi, historicamente, um certame importante para a região e nós temos que, para os tempos de hoje, afirmar este certame, de facto, como algo da comunidade em geral. Por isso, quero agradecer a todos aqueles que se envolvem neste processo, desejar durante três fins de semana e durante duas semanas que a feira seja vivida por muita gente, seja experimentada por muita gente. Temos aqui sectores diferentes, comidas e bebidas, depois venda a retalho, os divertimentos, o fórum comercial. Vamos ter animação e estamos a investir, obviamente, em processos de animação para atrair pessoas a este certame durante todos estes dias, que são muitos.
Rádio Air, informação.
As inscrições para a 33ª Feira Nacional de Artesanato e para a 16ª Mostra de Doces e Sabores, atividades que terão lugar em Constância por ocasião das festas do Concelho de Constância 2024, festas Nossa Senhora da Boa Viagem, já estão a decorrer, devendo os interessados consultar o site do município de Constância. As festas do Concelho, festas Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à vila nos próximos dias 29, 30 e 31 de março e 1 de abril, estando a ser preparadas pelo município, pela paróquia, moradores, escolas e pelo comércio e diferentes instituições do concelho. um vasto programa de animação, o Grande Prémio da Páscoa em atletismo, artesanato, exposições, música, ruas floridas, tasquinhas, assim como gastronomia e doçaria, marcam este ano novamente a iniciativa. O dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 1 de Abril, no qual irão decorrer as cerimónias religiosas, voltará a ser o ponto alto dos festejos, dos quais se destacam a Missa Solene, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. A Alameda da Carvalha, na Sertã, acolhe já a 18 de Fevereiro mais uma edição do Produtos da Terra. A iniciativa realiza-se entre as 9 e as 17 horas. Neste mercado estarão em destaque os queijos e enchidos, desde frescos curados, secos ou com e sem picante. São várias as opções de escolha de queijos, assim como chouriços, mouros ou magros, farinheiras e todo o tipo de enchidos. Assim é composta a montra que apresenta o que de melhor se produz na região. Para além do produto em destaque, em todas as edições podem ainda ser adquiridos produtos hortofrutícolas transformados e artesanato no mercado que se realiza ao ar livre. Promovido mensalmente pelo município da Sertã, o mercado Produtos da Terra possibilita uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo, isto sem recorrer às grandes superfícies. No que se refere às próximas edições, está já prevista para 17 de março o tema das flores e sementeiras, 21 de abril, doçaria tradicional e a 19 de maio, o artesanato, que será então o tema em destaque.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de ter sido derrotado pelo Futebol Clube do Porto nas competições europeias de hóquei em patins, o Sporting Clube do Mar defrontou este domingo o Ribadave e não foi além de um empate a 3 golos. Com este resultado, a equipa tomarense mantém o 5º lugar na tabela classificativa do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins. O Sporting Clube do Mar tem agora pela frente mais um encontro para a Taça de Portugal, encontro a disputar no dia 17 de Fevereiro no campo do Alenquer.
Rádio Air, informação.
A jogar em casa, a União de Tomar voltou a perder este domingo, 11 de Fevereiro, frente à equipa do Peniche por 2-4. O conjunto nabantino somou assim mais uma derrota à 19ª jornada do Campeonato de Portugal Série C em futebol. Mais um resultado negativo confirma o último lugar da tabela classificativa em que se encontra a União de Tomar e que tem nesta altura apenas 14 pontos. O próximo encontro realiza-se a 18 de Fevereiro, com a equipa nabantina a deslocar-se à Marinha Grande, onde vai defrontar o Atlético Clube Marinhense.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
Hoje gostaria de falar convosco de uma mensagem do Papa Francisco, muito bela e profunda. Mensagem para o Dia Mundial do Doente, que a Igreja celebrou ontem. E ao mesmo tempo que nos aproximamos da Quaresma, a partir desta quarta-feira de cinza, iniciamos o tempo da Quaresma, a mensagem para o Dia Mundial do Doente do Papa Francisco, uma mensagem quaresmal. O Papa faz-nos um convite a sermos construtores de uma cultura de proximidade, uma cultura de ternura e da compaixão. Num período em que falamos tanto em programas políticos, uma empresa faz um programa, uma instituição tem que ter um programa, uma comunidade paroquial, também na nossa vida. Era tão bom. Todos os nossos programas de vida, das nossas famílias, da nossa sociedade, fosse transversal. Todos nós, sendo construtores de uma cultura da proximidade, da ternura, da compaixão. E o Papa Francisco diz-nos, só esta cultura pode combater aquela que nos vai tornando menos pessoas. A cultura do individualismo, da indiferença, do descarte. Essas vão destruindo. E hoje assistimos a uma cultura de descarte muito evidente. Enquanto a pessoa trabalha, tem saúde do corpo, do espírito, da mente, a sociedade acolhe. Quando começa a faltar, o corpo começa a ficar frágil, a mente vai falhando. Despertamos as pessoas. Este é um convite muito forte para nós. Gostaria muito que todos nós pudéssemos assumir, a começar com a nossa vida, nas nossas famílias, locais onde trabalhamos, a cultura da proximidade, da ternura e da compaixão para com os mais frágeis. Diz assim, num parágrafo desta mensagem, o Papa Francisco: necessitamos que na doença, e a doença transversal a todos nós, se crie uma proximidade cheia de compaixão e ternura. Por isso, cuidar do doente significa, antes de mais nada, cuidar das suas relações, de todas as suas relações, com Deus, com os outros, familiares, amigos, profissionais de saúde, com a criação, consigo mesmo. É possível? Sim, é possível. E todos somos chamados a empenhar-nos para que tal aconteça. Acho muito belo olhar para um irmão ou irmã doente, é criar proximidade de relação com ele, a proximidade de ternura, de compaixão, na nossa vida, nos nossos corações. As portas da Quaresma, neste tempo, do nosso programa de vida, programa familiar, programa profissional, sejamos todos construtores de cultura de proximidade, ternura e compaixão.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.